Boa tarde, Cida.
Boa tarde, Ana.
Cida, a ideia do disco Soledade, que agora tu lanças aqui em Porto Alegre, nasceu no interior da Paraíba, né? Quando tu atuavas como atriz nas filmagens de um longa-metragem. Que tipo de vivências tu tiveste lá que te inspiraram musicalmente?
Não, na realidade foram coisas diferentes. Eu filmei o deserto em 2014 e eu fiz o CD só em 2015. Eu não pensei no CD na Paraíba. É que depois que eu cheguei daquele tempo grande, daquele interior todo, eu tive algumas inspirações a respeito de fazer um CD que fosse sobre o Brasil. Essa é a ideia de Soledade. Então, o fato de ter vivenciado tudo aquilo no interior da Paraíba, de ter vivenciado um outro tipo de Brasil e tal, foi uma inspiração para mim na escolha, na pesquisa do repertório do que veio a ser depois o disco Soledade. Então, o repertório do Soledade foi feito um ano depois que eu voltei da Paraíba.
Talvez depois de mastigar aquela experiência. Talvez depois de elaborar aquela experiência, então, tendo esse tempo de elaboração até.
Porque eu queria fazer um disco sobre o Brasil. E como eu tive aquela vivência muito forte do Brasil com o qual eu não convivo normalmente, essas coisas se juntaram. Na verdade, eu pensei até muito mais no que a gente começou a viver em termos brasileiros em 2015, a vida brasileira, entendeu? Então, ele tem essa inspiração, que é uma inspiração que tem essa coisa da Paraíba ou do Nordeste, como você queira chamar, mas também tem a minha história musical, tem a minha formação musical e tem as questões com as quais eu gostaria de falar. Então, o repertório foi buscado com esse viés de falar sempre do Brasil. Todas as canções se referem a isso.
E aí, como é que foram selecionadas, então, as canções e os poemas, né? Tu conjugas música e poesia para falar, para passar essa mensagem sobre o Brasil, dessa visão. Como é que a obra dos outros compositores e poetas te ajudam nessa maneira de falar sobre o Brasil?
Na verdade, os poemas não são poemas, são textos que eu escrevi sobre o Soledade, que estão todos no encarte de Soledade e que foram falados e gravados para entrarem no show. A única poesia que não é minha é um pequeno haikai da Alice Ruiz, que ela tinha feito já há muitos anos atrás e tinha me dado, que eu juntei com uma música do Macalé e do Augusto Boal. Os textos todos que são ditos no show são textos meus sobre o Soledade, que fazem parte do encarte, do release, do trabalho Soledade, sobre a cidade, sobre, enfim, o Brasil, tudo aquilo que é falado.
Muito bem. Conta um pouco de como foi o processo criativo da tua interpretação dessas canções selecionadas e do processo de criação dos arranjos, né, dessa recriação dessas músicas que compõem o Soledade.
Olha, eu trabalhei primeiramente com um jornalista que já trabalhou com música e já trabalhou muito com o Marcos Pereira e tal, um pesquisador muito importante, chamado Eduardo Magossi. Ele me ajudou a levantar um possível repertório. Nós levantamos um repertório de mais de 40 canções e aí eu comecei já a escolher o que eu gostaria de gravar. E aí eu fui para o estúdio com o Omar e nós começamos a trabalhar no estúdio já diretamente, porque muitas das músicas que eu canto já fazem parte da minha vida. Eu nunca tinha cantado, nunca tinha gravado, nunca tinha cantado em público, mas muitas delas já são parte de muito da minha vida musical, da minha cultura musical, né? Então, pouca coisa ali eu não havia cantado nunca havia chegado perto. Então, assim, foi um processo de ir para o estúdio. Já eu me lembro, por exemplo, que a primeira canção que nós gravamos foi o Moreninha, que é uma canção de domínio público que eu canto desde que eu era criança. Então o Omar fez um arranjo do violão, da viola, não sei o quê. Nós chamamos o Mestrinho, que é um grande acordeonista, e gravamos, foi a primeira canção que nós gravamos. E a partir daí, nós fomos juntando as pessoas e gravando. Eu quero ressaltar que nesse disco todas as pessoas que participaram desse disco são pessoas que fazem parte da minha vida musical de diversas épocas. Por exemplo, o guitarrista de A Voz do Brasil chama-se Faísca Borges. O Faísca e eu, nós gravamos em 83 com o Joelho de Porco A Voz do Brasil. E o Faísca já foi meu músico naquela época. Então, todo o Lincoln Antônio, o Osô Leopoldo, o Omar, o Isaías, então, todas as pessoas com quem que estão no disco, o Sérgio Chica, são pessoas que fazem parte da minha vida em diversas fases da minha carreira. Músicos que trabalharam comigo, músicos com quem eu já toquei, enfim, foi uma coisa assim muito... que foi pensada exatamente dessa maneira, entendeu? Eu quis chamar pessoas que são da minha história, da vida, e são amigos queridos até hoje, e o único músico com quem eu nunca tinha trabalhado foi o próprio Mestrinho, que gravou duas canções. Mas o resto do povo todo já era meu velho conhecido.
Muito afeto envolvido, então, nessa... Muito afeto envolvido, então, nessa... nesse trabalho.
É, muita história, muito afeto, muita crença na amizade, muita crença na qualidade das pessoas, na colaboração que elas tinham a me dar naquele momento. Então, os relacionamentos entre nós já eram relacionamentos muito antigos, o que faz com que a criatividade do trabalho também ocorra de uma forma mais tranquila e mais calma e mais profunda, sabe?
Sim. E, Cida, como foi transformar esse disco em show? E como é que esse show tem sido recebido pelo público?
Essa é a segunda parte da história, né? Aí a gente transformou, a gente começou a fazer um roteiro do show, baseado nas canções que foram gravadas e algumas outras que não estão no disco. E a gente criou, dentro do mesmo parâmetro de falar do Brasil, criamos um espetáculo Soledade, que tem os textos, tem uma intervenção do Arthur Nogueira, que é um compositor de Belém do Pará, meu amigo querido, que eu acredito muito, e que eu gravei uma vinheta de uma música dele que eu canto inteira. E tem a ideia sempre foi fazer uma viagem estética dentro da música brasileira, que soasse no começo do espetáculo uma coisa muito antiga que vem lá do Mário de Andrade e fosse evoluindo em termos estéticos até chegar ao seu final, que é uma coisa completamente contemporânea e moderna.
Cida, como tu tens percebido a recepção do público a esse trabalho?
Meu amor, nós estamos com um ano de carreira nesse trabalho. Nós já fizemos quase 100 shows do Soledade. Então, a minha experiência tem sido magnífica. Magnífica. Magnífica, não menos que magnífica. Então, a gente vai com ele ainda até o começo do ano que vem. Sabe? Então, tem sido... ele é um sucesso, digamos assim, né? Dentro das possibilidades de chamar um sucesso. Mas é um show que criou um astro muito grande. Já viajamos quase que o Brasil inteiro. Eu só não tinha vindo mesmo ele aqui para o sul do Brasil. Fui a Curitiba já com ele, mas eu aqui para o sul não tinha vindo. Então, é uma felicidade muito grande esse trabalho. Ele só tem nos dado alegria, sabe?
E qual o significado para ti de fazer essa abertura do 23º Porto Alegre em Cena?
É que eu já fiz vários Porto Alegre em Cena. Na verdade, eu já fiz, olha, 92, 95, fiz... 2005, 2008, 2010, 2011. São muitos Porto Alegre em Cena. Eu já encerrei vários Porto Alegre em Cena, fiz alguns espetáculos no meio do Porto Alegre em Cena. Agora eu fui convidada para abrir, porque eu acho até que por uma questão mesmo de esteticamente, o Luciano quis que esse tipo de espetáculo começasse um festival que esse ano... ele está existindo por pura teimosia e resistência, porque a situação do Brasil está uma coisa pavorosa. Esse festival quase não sai, e ele sai na teimosia, na resistência e na compreensão dos artistas, todos que vieram, com cachês muito menores do que antigamente, uma programação enxuta. Então, todos nós que estamos aqui viemos acreditando que esse espetáculo, que esse festival não poderia parar de forma nenhuma, porque eu acho que ele vai continuar, outras coisas acontecerão, e ele ainda vai retomar o fôlego antigo que ele tinha. E isso eu falo em relação a tudo no Brasil, não é só ao Porto Alegre em cena, tá?
Muito bem, Cida, eu agradeço muito a tua atenção com a Rádio da Universidade.
Muito obrigada.